Se você falsificar a sua cultura, você vai ilegitimar algo que tem que ser muito único, que é o DNA aqui da sua empresa, né? O jeito de ser da empresa.
A trajetória do herói começa na decisão de como tá, não fica mais.
No tudo ou nada.
No tudo ou nada. Cada vez que um ser humano diz que agora é tudo ou nada...
É as melhores histórias.
São as melhores histórias, porque tudo que é ruim de passar é bom de contar.
É aquela coisa, né? Decisões difíceis fazem as coisas fáceis no futuro, né?
Dinheiro é um sistema de recompensa. Se você resolve problemas difíceis, você tem uma recompensa maior. Se você resolve muitos problemas, a sua recompensa é maior ainda. Agora, se você resolve algo que beira o impossível, você vai ganhar muito dinheiro.
Dessa vez eu tô com um grande amigo aqui no Pode Acelerar, por isso que eu tô comendo um bauruzinho aqui, ó, tá todo mordido, vocês me desculpem, mas quando a gente tá em casa com amigos, a gente fica à vontade. Ele é um dos grandes posicionadores de imagem desse Brasil, considerado por muitos o maior fotógrafo, o maior retratista desse país. Ele que já retratou, assessorou, esteve perto de mais de 1000 homens de muito sucesso. Eu já tive a honra de ser fotografado e também já receber consultoria de imagem e posicionamento. Um cara que tem uma sabedoria, muitos conhecimentos. Eu estou muito feliz de receber aqui no Pode Acelerar, grande amigo Everton Rosa. Seja bem-vindo, Everton.
Me sinto muito honrado e muito feliz. Muito feliz.
Yes, que bom te ter aqui, viu, meu amigo?
A gente estava aqui, começando a comer aqui um... Lá no Sul a gente chama de torrada, né?
Torrada?
Torrada aqui.
Lá no Goiás é bauru.
Bauru?
Bauru.
É, bauru.
Bauru.
Bauru para nós é uma coisa maior, né?
Ah, é?
E eu disse, não, coloca, deixa gravar, porque o povo precisa saber que a gente é assim. Desde que a nossa amizade foi instantânea.
Uhum, verdade.
Entendeu? Lá a gente estava em Belo Horizonte.
Eu acho que foi 2018.
2018.
18 ou 17, Everton?
Não, 18.
2018,
18,
né?
Que daí a gente conversou sobre eu fazer o posicionamento de... O reposicionamento do seu pai, lembra?
Uhum.
E aí então, o John que nos apresentou. John Freitas.
Verdade.
Isso.
De John.
John, beijo pra você, John.
Saudade dele.
E aí a gente ficou... Você trocou a passagem.
Uhum.
Né? A gente ficou lá, fomos jantar, ficamos outro dia conversando e viramos amigo. E cá estou eu comendo bauru.
Não pode acelerar. Olha, eu acho que a gente nunca começou um Pode Acelerar aqui, né? Tão em casa aqui, sim, comendo um bauruzinho. E bauru feito pela minha mãe, hein, rapaz? Mamãe que tem ali o toque de ouro.
Uma das coisas que eu acredito no sucesso do podcast é ser descontraído.
Uhum.
As pessoas querem saber sobre as histórias que a gente conta. Tudo se encontra, não é isso?
Uhum.
Então, eu já fiz muita televisão. A televisão geralmente é um pouco mais... Você fica...
Glamourosa, formal.
Temos que manter, né, uma pompa. Eu acho que o podcast bom é aquele que as histórias são contadas assim. Do jeito que a gente conta em casa. Né? Lá no Sul, o nono, a nona, o vô, a avó contavam histórias na frente do fogão a lenha. São as melhores histórias, te lembra? Sempre. Então, um podcast é feito de boas histórias. Então, vamos contar a história.
É, com certeza. Everton, você tendo fotografado, assessorado, estado perto de mais de 1000 homens, grandes homens de negócio, você identificou alguns padrões? Padrões de atitude, de comportamento, de pensamento, que ajudaram esses homens a serem... os maiores dos seus segmentos, serem bilionários, serem multimilionários, né? Será que o sucesso tem um padrão?
Tem. Porque sucesso é ter tempo para gastar o dinheiro. Como é que a gente sabe se alguém é abençoado por Deus? Tem tempo para usufruir do dinheiro. Igual você vai fazer agora. Vai viajar amanhã com a família toda.
Exato. Tô tão animado.
Eu disse, você vai fazer uma farofa chique.
Uma farofa chique, é.
Então, eu cheguei para fotografar um dos homens mais ricos do mundo, em Roma, 2016. E eu disse, Ernesto. Ernesto é fundador da GetNet, um dos fundadores. Você não encontra nada sobre ele. A família é minha cliente há mais de 20 anos. Eu disse, qual que é o segredo para ser multibilionário? Ele falou, nenhum. Segredo nenhum. Eu disse, Ernesto, como assim não tem segredo? Ele, somos iguais. Eu olhei pra ele, só tava eu e ele, se eu ri, ele disse, não, Ernesto, não somos iguais, Ernesto, que isso? Eu sou fotógrafo e você é um multibilionário, o maior exportador de calçado da China, um cara com... Não é uma empresa bilionária, várias. Ele disse, somos iguais. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque lá em cima, Deus olha para baixo e tem que resolver um problema aqui embaixo. E ele procura alguém que esteja preparado. E eu estava preparado. Esse é o segredo. Somos todos iguais. Quem está preparado resolve problemas para Deus. E eu disse, uau, que tapa na cara. Nunca mais me senti menos que ninguém. E aqueles que se preparam, existem outros padrões, mas esse padrão de saber que somos todos iguais, fato que eu fiz muitas séries de lives na pandemia, e a primeira live se chamava sempre Somos Todos Iguais. Somos todos iguais. Agora, dá para escolher se você quer ser igual àquele empresário que teve êxito ou aquele que não teve. O que define são as referências, né? Então, quem nós escolhemos para modelar? Né?
Somos iguais, só que temos várias opções desses iguais e, né, e que igual eu quero ser, né?
Quando eu fiz meu primeiro grupo com muitos empresários, eu tinha a primeira reunião à noite, eu passei o dia nervoso, eu disse, Deus do céu, eu fotografava os caras, papai. Agora, eu invento um negócio chamado Myself Club, Master Club, e os caras que eram meus clientes agora estão aqui para aprender comigo. O que que eu vou ensinar para esses caras? Meu Deus do céu. E comecei, e passei o dia nervoso. Lá pelo fim da tarde, papai do céu resolveu me presentear com uma notícia. Ele disse, relaxa, você já esteve com 1.000 caras assim. Tudo o que você precisa falar, eu já te ensinei. Eu te coloquei na vida dessas pessoas. Chega a arrepiar. Eu te coloquei na vida dessas pessoas para você aprender com elas. E de fato, para fotografar uma família bem-sucedida, você precisa ser muito discreto. Eu nunca fotografei, nunca fui paparazzi, então tudo que eu fotografei, ninguém, a maioria, ninguém vê, nunca viu. É para família. E outra, eu fotografei sempre homens poderosos, usufruindo de suas riquezas. Com quem? Com as pessoas que mais importam. Então naquela noite, na primeira reunião do Myself Master Club, que eu estava com muito medo, eu passei a ter coragem. Porque eu tinha aprendido um padrão que você acabou de me perguntar. São muitos, né? São muitos clientes. Donos de companhia aérea, donos de rede de tudo que é coisa no Brasil e no mundo, né? Então, quando as pessoas pensam, quem eu sou? Ah, eu não posso, eu não consigo. Cara, a tua bagagem define quem tu é. Moisés, quando foi chamado por Deus para a missão, disse, papai, você se enganou, eu não posso. Eu até gago sou, mas Deus já tinha preparado ele. Então, nós temos um preparo. E quando nós continuamos nos preparando, e quando nós estamos perto de pessoas que estão também no seu chamado de vida, fazendo aquilo que vieram ao mundo para fazer, nós nos sentimos potentes. Então, quem anda com Marcos é inevitável, vai prosperar. Porque o Marcos tem bagagem. E a bagagem dele combina com a bagagem de quem anda com ele.
É, e geralmente a gente atrai semelhantes, né? Pessoas de sucesso atraem pessoas de sucesso, pessoas do bem atraem pessoas do bem, cristãos atraem cristãos, otimistas atraem otimistas. Claro,
falido atrai falido.
Falido atrai falido. Né?
Bandido atrai bandido.
Perfeito. Claro que de vez em quando tem uma exceção, né? A gente está vibrando uma energia boa, atraindo mais gente bem-sucedida.
Estou com medo de mostrar meus dedos sujos.
Mas tá sujo, não dá um sorrisão. Aí, ó, tá lindão. E viu que estamos em casa mesmo, né, Everton?
É isso aí.
Às vezes aparece uma exceção, né? Você está numa frequência atraindo semelhantes e aí aparece uma exceção, aí você tem que ter o discernimento de entender, né, as pessoas que devem continuar caminhando com você e as pessoas que não devem continuar. Agora eu quero pensar uma coisa que você trouxe, a sua definição de sucesso, que eu achei interessantíssima, né? Que sucesso é ter tempo para gastar, para usufruir do dinheiro que você construiu. É, tem uma coisa que eu falo do que adianta você construir um império, mas você não ter liberdade para buscar os teus filhos pequenos na escola, poder desfrutar. Esse império, na verdade, é uma masmorra,
Acaba
né?
sendo mais uma prisão do que um império, né?
Exatamente, mais uma prisão do que um império.
Eu fotografei, muitas famílias onde os empresários se deram conta disso em algum momento. E custa muito caro. Custa muito caro. Eu fotografei meninas de 15 anos que não tiveram a presença do pai e da mãe. E aí então, quando ela tinha a festa de 15 anos, os pais faziam tudo, né? Porque tudo que o dinheiro pode pagar, porque não tiveram tempo para dar o mais importante.
E mesmo dando tudo que o dinheiro pode pagar, não cobre, né, uma
Não.
lacuna, um buraco, não
Não.
preenche ali
Não.
um espaço, né, naquela criança, naquele jovem, naquele adolescente. Não.
Marcos, tem noção de quantas mães conversaram comigo sobre a construção da empresa gigante, líder de mercado, nos intervalos, principalmente dos casamentos que eu fotografei? Eu não sei por que motivo, mas as pessoas sempre me contaram suas histórias. Uma mãe chega, Everson, eu e meu marido criamos a empresa na mesa da cozinha. A empresa é gigante e não tem ninguém para continuar. Nossos filhos não querem. Eu ouvi muita coisa de muita gente. E é isso que me deu capacidade de falar de posicionamento.
O que é posicionamento para você?
É aquilo que fica na mente do consumidor ou dos parceiros, das pessoas que interessam para um negócio. É aquilo que fica. Então, posicionamento é o que tu não é e o que tu é. Na mente, o posicionamento acontece na mente. É lá que está a guerra pela audiência. É lá que está o lugar aonde você vai ser lembrado ou não.
Como você é
O que é confuso
percebido.
não se expande, né? Você não, se você tem um posicionamento confuso, você não tem posicionamento. Posicionamento é você estar na mente num padrão ou criando um novo padrão.
E eu gostei do que você falou, né? É a definição, e aí vou adicionar o adjetivo clara, né? É a definição clara do que você é e do que você não é.
Isso aí. Como é que a gente explica algo que não existe? Como é que a gente diz? Como que a gente explica automóvel antes do automóvel existir? Você não diz o que é porque não há referência. Você diz o que não é. Então é uma carruagem sem cavalos.
E num mundo onde você tem 8 bilhões de pessoas no planeta, no Brasil você tem 25 milhões de CNPJs, como de alguma forma procurar um posicionamento mais único? Ou o posicionamento não precisa ser único, né? Como ter um posicionamento de valor?
Eu estou escrevendo um livro, eu já tenho ele na metodologia. Um posicionamento, ele começa pela originalidade. Então, tudo que tem origem é original. Então, a originalidade de alguém precisa estar na comunicação e na imagem. Depois da originalidade, a partir da origem, tem a bagagem. Tudo aquilo que aquela pessoa viveu, tudo aquilo que ela passou, tudo aquilo que ela aprendeu, tudo que ela conquistou, tudo que ela estudou. Então, origem, bagagem e depois mensagem, que é a capacidade de se extrair mensagem da originalidade, aquilo que as pessoas trazem muitas vezes de berço, no DNA, na fé. Tudo aquilo que ela viveu, tudo aquilo que ela passou, ela vai extrair mensagem, capacidade de extrair mensagem da sua trajetória. Depois da mensagem, é a imagem, porque a imagem é design. E design só tem um motivo para existir. Ele está a serviço do conteúdo. Então, origem, bagagem, mensagem e imagem. Quando alguém, por exemplo, fala assim, ó, as aparências enganam, é porque tem imagem, mas não tem bagagem. A imagem abre portas, mas é a bagagem que mantém alguém lá.
E você acha que para um empreendedor que não está na internet, ele é mais um negócio tradicional, como muitos clientes super bem-sucedidos seus, é realmente importante essa questão da imagem? Teve uma vez que um empresário me perguntou, Marcos, para mim que não estou na internet, a imagem realmente importa e o quanto importa?
Se o espelho importa, a imagem importa. Tem espelho em casa? Então você se importa com imagem, porque você se relaciona com seu cônjuge, com seus filhos, você se relaciona com seus funcionários, você se relaciona com seus fornecedores, você se relaciona com seus parceiros de negócios.
E com você mesmo também.
E com você mesmo. Então, o posicionamento não acontece no Instagram, não acontece no YouTube, não acontece no Facebook, não acontece no TikTok. O posicionamento acontece com as pessoas que você precisa se relacionar. Principalmente um líder que possui vários colaboradores ou muitos colaboradores, os colaboradores pensarão algo sobre o líder. E isso é um posicionamento. Então, quando você não sabe contar a própria história, quando você não tem uma imagem adequada, todo grande líder tem uma foto, tem uma bela imagem. Qualquer departamento público tem uma federal, tem uma imagem do presidente. O líder deve ser respeitado. A imagem do líder no departamento mostra que ali tem um líder. Tem alguém que tem o poder da caneta. Um líder admirado só é um líder admirado porque conhecemos a história dele. Quando nós conhecemos a história de alguém, nós queremos seguir esse alguém, porque a história conecta. Então, a Bíblia é um livro de história. É um livro de história. Todo bom líder tem que ter história. E se esse líder desconhece a mensagem da sua própria história, e ele já construiu uma empresa grande, a notícia que eu tenho é que poderia ser maior. Imagem atrelada à bagagem e à origem. Não tem como alguém lembrar alguém sem imagem. E quando essa imagem é de uma versão divina, aquela versão que não é aquela versão para você ser melhor que os outros, é aquela versão onde quem tu é na essência está ali. Sempre que eu faço a imagem de uma pessoa, independente do tamanho do negócio dela, eu coloco na imagem a versão divina. A versão que Papai do Céu pensou para ela. Porque, convenhamos, um bom negócio é divino. Um negócio com responsabilidade, com ética, é divino. Então tem algo divino ali. E o meu trabalho é colocar isso na imagem.
Sabe o que eu falo às vezes para os empresários, Everton? Que empresas são obra de Deus na Terra.
Mesmo se o dono for ateu.
Sim, sim.
Deus usa os ateus.
Sim. Porque, poxa, é nobre fazer uma doação para um projeto social. Muito nobre. Mas é tão nobre quanto, quiçá mais, você ter uma empresa.
Claro.
Porque faz muita diferença no mundo, né? Muita diferença na sociedade. Aqueles colaboradores que têm uma oportunidade de carreira, aqueles clientes que recebem o teu produto, seu serviço, os impostos que são pagos, que ajudam ali a girar, a empurrar a roda da economia.
Sim.
Por isso que eu falo para os empresários, quer devolver as bênçãos que Deus te deu na sua vida? Você tem que crescer o teu negócio. Porque se você cresce o seu negócio, você vai estar transbordando mais.
Sim.
Ah, Marcos, mas eu não quero mais dor de cabeça. Ah, Marcos, mas eu já tenho minha casa, eu já tenho meus milhões. Ah, Marcos, mas eu não quero ter um negócio tão grande. Mas pelo menos seja realista. Você está optando pelo egoísmo.
Sim.
Né? Optando pela zona de conforto.
O medo é pessoal. Empreender é social.
Uhum.
Então, quando alguém corre riscos para criar um negócio que gera riqueza, isso é social. Contrato social. É social.
Razão social do contrato social.
Isso aí. Eu estava meditando nisso um tempo atrás, que o medo sempre é pessoal, porque empreender, o medo é pessoal e o empreender é social, né? É, não é para nós, é para o mundo. Ah, mas eu já estou ótimo. Sim, legal, e aí? E daí?
Mas o mundo ainda não está tão ótimo assim.
Então, o único motivo de você estar por aqui é para servir, né? E outra, quem ama vende, né? Vender é um ato de amor.
Por quê?
Por que que vender um ato de amor? Boa pergunta. Ah, vender é um ato de amor, porque quando você cria soluções que você acredita, você tem loucura por vender aquilo. E quando você ama muito, você vende várias vezes.
E vende muito.
E vende mais, porque você tem mais soluções. E toda a tua estrutura de pitch, toda a tua estrutura de marketing, toda a tua estrutura é para provar que aquilo que você criou, você acredita que é bom e que o mundo precisa da solução. Então é um ato de amor. É um ato de amor. E quando possui um valor agregado mais alto, você está gerando mais prazer para quem compra. É mais exclusivo. Né?
Yes, sensacional essa
Você
visão.
sentiu alegria quando comprou esse relógio?
Muita.
Por quê?
Porque eu me senti realizado, vem um filme na cabeça, é um sonho alcançado, é a satisfação de poder, né, de ter alcançado a liberdade.
Então, essa
Eu acho que,
potência gera riqueza, não gera?
com certeza, retroalimenta, né?
Isso.
Porque eu comprei meu primeiro Rolex em 2017, 2017. Comprei um Rolex usado de um amigo meu, que até insistiu muito, parcelou e tal. Enfim, nessa época eu pensava assim, cara, nunca vou pagar 30, 40, 50, 100 mil, 200 mil, não é? Mas nunca, jamais. Porque quando a gente está num dado nível financeiro, às vezes a gente julga, né, decisões financeiras de outras pessoas, mas é porque a gente está num outro momento, né? Eu lembro que quando eu viajava de econômica, eu julgava quem comprava, quem estava na executiva.
Tipo assim, nossa, o cara tá gastando essa fortuna aí pra ficar 10 horinhas.
Que nada mais é do que uma manifestação da nossa zona de conforto e um acolhimento. Ao invés da gente dizer assim, caramba, eu ainda não tô lá, é mais fácil desdenhar, né? O certo seria o ser humano falar, putz, eu quero estar na executiva. Pô, eu ainda não tô lá, mas vou estar chegar. Mas é mais fácil que, pô, pessoa gasta 100 pau no relógio, gasta cinco, gasta 3, 4, 5 vezes mais para viajar de executiva.
Você me fez lembrar de uma coisa muito louca.
E faz parecer o outro bobo, burro ou idiota.
Sim.
Mas na verdade é você que está se fazendo de bobo, burro e idiota naquele momento,
Sim,
né?
sim, sim.
E aí, quando eu. Só a questão da riqueza, né? Como retroalimenta, né? Claro que você não tem que ser uma pessoa, eu falo, desproporcional. Chegou lá, sua filha vai fazer 15 anos. Você consegue dar uma festa de 5 mil? É 5 mil. Você consegue dar uma festa de 100? É 100. A gente precisa ter essa coerência financeira. Né? Quem quer viver um padrão acima do que pode, tá cavando a própria cova.
Chique é ser autêntico. Você primeiro me perguntaram, Everton, o que é chique? Eu fiz mil belas festas no mundo. Chique é ser autêntico. Não importa quanto custa a sua festa, ela combina com você? Então ela é ótima.
Ótimo, legal, hein?
Ela é
Top.
espetacular. Por quê? Se combina, é linda. Eu e a Maria Braga, Ana Maria Braga, a gente fez uma promoção no programa dela em 2008. Não, 2007. 2007. 2007 a gente fez a promoção e acabou fazendo o projeto em 2008. Entregou o projeto. A gente deu um casamento. E eu disse, Ana, eu quero um casamento autêntico. Eu quero. A Ana chorou quando eu entreguei as fotos do casamento dela. Eu fotografei, só eu fotografei ela casando. Inclusive, a foto que eu fiz no casamento, o casamento terminou e a foto continua, tá no estúdio dela, até hoje. Ela disse, Everton, as suas fotos me dão sorte. Eu disse, eu acredito. Eu disse, eu quero. Vamos usar um casamento autêntico. Sabe aquele casamento? Eu me lembro quando era criança, eu ia com meu pai e minha mãe. Meu pai é fotógrafo, minha mãe também, né? Então eu ia nos casamentos no interior lá de Santa Catarina, eu sou chapecoense, e o pai matava um boi, matava um porco. Então toda a família se envolvia. Eu sempre achei isso muito bonito. Então, quando eu criei um concurso com a TV, eu disse, vamos fazer algo autêntico, algo que a família se envolve. Algo, porque uma festa não é para uma pessoa, é para uma casa, é para uma família, é para todos que se envolvem. Até porque uma festa nada mais é do que aquele momento onde você comemora a existência, né? É que você, É um momento onde você diz, cara, tá. Às vezes é difícil, mas vale a pena, né?
A celebração da vida.
A celebração da vida. Quando você falou de econômica e executiva e tal, eu estava na Lufthansa, indo fotografar um casamento em Viena, num voo de São Paulo para Frankfurt. Lá na executiva, sentou do meu lado um grande executivo da Volkswagen da Argentina. Papo vem, papo vai. Ele disse, o que você faz? Eu sou fotógrafo. Bacana e tal. Tá indo para onde? Para Viena. É, o que você vai fazer lá? Vou fotografar um casamento. Eu disse, ah, é? Desculpa te perguntar, não tem fotógrafo na Áustria, não? Eu disse, pelo jeito, não. Tô indo do Brasil. Cara, que pergunta linda essa pergunta que ele me fez. Porque eu passei uma vida projetando trabalhar para os melhores clientes do mundo. E eu sabia que isso iria acontecer, mas eu teria que ser o melhor. E o que é ser melhor? Eu não era o melhor para os meus colegas, eu era melhor para o meu público-alvo. Eu teria que estar posicionado na mente do meu público-alvo. E aí, então, executiva para um fotógrafo de casamento. Esse é bacana. E não é nada, não é nada, como é que posso? Não é nada que um bom profissional não mereça. Um bom profissional merece estar nos melhores lugares e ter o que há de melhor, ter a melhor viagem,
assim como
o melhor ambiente,
né? O empresário, às vezes, ele é super bem sucedido e ele fica um pouco ressabiado. Ah, mas eu vou viajar para um hotel chique assim, o que vão pensar de mim, meus funcionários vão querer aumento e tal. E poxa, se ele teve o ato de coragem de empreender, tá gerando tanto valor no mundo, ele tem que ter zero vergonha ou receio de desfrutar na chicura dele, né? Na autenticidade dele, né?
Você lembra quando você me levou para andar na tua X3M?
Lembro. Uma X4M.
X4M.
Isso, lá em Goiânia.
Nossa,
branquinha.
Canhão.
Canhão.
Aí eu cheguei aqui hoje e vi ali
A Urus Marques.
a Urus com sobrenome Urus Marques.
Urus Marques, é isso aí.
Fosca, coisa mais linda.
Linda, né?
E eu disse, que coisa linda. E tem gente que não compra, porque, ah, o que vão falar de mim?
Exatamente.
Quando eu fui morar na última casa que eu comprei no condomínio, eu tinha uma Huracan.
Aham.
Depois eu troquei a Huracan no Robson.
Aham,
E o pessoal dizia, o que você faz, cara? Você comprou essa casarona aí, tem um Huracan, eu sou fotógrafo. Não, não é. Não sabia que dava tanto dinheiro. Falei, pois é, dá. As pessoas sempre querem saber. E uma vez um senhor, um vizinho chegou, posso tirar uma foto? Pode. Quer sentar dentro ali? Tu deixa? Eu falei, claro, pode entrar. Um vizinho que tem condições de ter. Sentou.
Entrou dentro da sua Huracan.
Da Huracan.
Sua Lamborghini.
Posso ligar? Pode. Por que você comprou ela? Eu disse, eu gosto, era um sonho. Perguntou de novo depois, passou, sei lá, 5 minutos. Por que que você comprou? Eu gosto, não tem explicação para o que eu gosto, né? Ah, mas isso aqui custa 1 milhão? Eu disse, não, bem mais. Zero é cinco. Então,
se fosse um, tava bom demais, né?
aí eu morava nos Estados Unidos.
Eu tinha três, né?
Três, quatro. Então, às vezes, não tem que explicar. Se você tem dinheiro, a vida te deu direito. A vida te deu direito. Se você não tem dinheiro ou não tem o crédito, a vida ainda não te deu direito. Pronto, resolvido. Dinheiro é um sistema de recompensa. Se você resolve problemas difíceis, você tem uma recompensa maior. Se você resolve muitos problemas, a sua recompensa é maior ainda. Agora, se você resolve algo que beira o impossível, você vai ganhar muito dinheiro.
Quanto mais você resolve algo complexo, difícil, desafiador, para mais e mais pessoas ou empresas, mais recompensa, né?
Quanto mais tático, mais gestão você conseguir colocar, mais onipresente você é e você vai gerar mais riqueza. E vai comprar outra Lamborghini. Se quiser, é claro. Se não quiser, não compra.
E como é que tá a vida? Você aprendeu a pilotar seu helicóptero?
Não, não.
Não,
Eu tinha um sonho de ter um helicóptero desde que o helicóptero bem pequenininho da Hobbs é o 22, né? E eu voava muito, antes de existir drone, eu voava muito para fotografar. Cara, eu dizia, cara, isso aqui é demais. Eu quero comprar um, mas eu quero comprar o maiorzinho um pouco, aquele que dá para sentar mais duas pessoas atrás. E depois, a vida foi passando, eu disse, ah, eu não quero 44, eu quero comprar um Jet Ranger, eu quero comprar um Bell, ou se for o Robson, tem que ser o 66, né? Mas eu tenho um amigo que que é o Marcel Miller, campeão da Porsche Cup, e ele tinha um Rapsi 44, zerado, único dono. E aí ele disse, Everton, não quer ficar com o meu helicóptero? Eu falei, não. Ele disse, eu não tocar na Lamborghini? Eu falei, não, eu não quero vender minha Lamborghini. Eu pensei, mas por que não, né? Tinha um tempo que eu queria. Resumindo, fizemos um negócio, apaixonei, amo andar de helicóptero. Já fui até para Belo Horizonte, saí de Rio Grande do Sul para Belo Horizonte.
Que legal, uma delícia.
É.
E voar em algo seu é diferente, né?
Cara, ter o meu nome numa aeronave...
É porque
o menino pessoas... que passava cola na fábrica de sapato. Sério, eu fico pensando, quando eu trabalhava na fábrica de sapato, começava lá 6h30 da manhã, e eu via meu pai passando às 8 para ir pro estúdio. Meu pai tinha um estúdiozinho fotográfico,
né?
Eu chamava de foto, Foto Luizão, lá em Sapiranga, no Rio Grande do Sul. E eu ali trabalhando na fábrica de sapato, olhando lá na porta, meu pai passava às 8 e eu já estava trabalhando um tempão. E eu pensava, cara, liberdade é ser dono do próprio negócio. Porque eu queria trabalhar na fábrica, meu pai nunca pediu pra eu trabalhar. Eu queria trabalhar porque eu queria ter dinheiro. Eu queria ter a liberdade de comprar as coisas que eu queria. Eu tocava trompete, eu queria comprar um trompete. Eu queria dinheiro pra poder comprar minhas coisas. Com 12 anos eu assinei minha carteira. Mas eu via meu pai passando e eu pensava, isso é liberdade. Então eu saí da fábrica e fui vender fruta na frente de uma fábrica. Eu não precisava. Eu pedi pro meu pai, me deixa vender frutas. Vendia bergamota, que pra quem não é do Rio Grande do Sul, é mexerica.
Mexerica.
Bergamota. As maiores lições de vendas que eu tive na minha vida foi vendendo mexerica. Seu Nelson...
Você pode contar uma lição dessa?
Seu Nelson tinha uma fruteira. Não sei como chama em São Paulo.
Fruteira.
Na frente do estúdiozinho dos meus pais.
Não, então,
lá em Sapiranga.
Uma fruteira é aquele móvel que você pôr fruta?
Não, é uma...
Que vende fruta.
É um armazém que vende frutas.
Tá.
Não, era um lugar maior, né?
Aham.
Era grande, vendia muita fruta.
Entendi.
E aí, o seu Nelson, todos os dias, ali pelas 11 da manhã, ele enchia a Belina e tinha um senhor chamado Vecheta, era o apelido dele, que ia com ele e eles vendiam na frente da Paquetá, a fábrica de sapatos, a maior fábrica de sapatos da cidade. Mais de 1000 funcionários. Lá tinha um refeitório. Todo mundo que saía depois do almoço comprava bergamota de sobremesa. Principalmente, né? O verão no Rio Grande do Sul, aquele sol mais quentinho, é frio. O pessoal sentava na calçada para comer bergamota. Eu via aquilo e disse, pai, deixa eu vender. Deixa eu trabalhar com o seu Nelson. Pai deixou. Pai e a mãe deixaram. Eu fui. Cara, que decepção. Eu fiquei de um lado da rua e o Vecheta do outro. Mesmo fornecedor, só que o Vecheta vendia muito e eu não vendia nada. As pessoas atravessavam a rua para comprar do Vecheta as bergamotas. Eu dizia, por que o Vecheta tem que eu não tenho, rapaz? Aí eu observei que o Vecheta, ele tirava as bergamotas das caixas, colocava numa prancha e fazia um monte de frutas, coisa mais linda. E eu não tinha tanto esforço assim, eu pegava as caixas, só colocava assim, ó, de pezinho assim, contra o muro. E eu disse, não, mas o segredo está na vitrine, o segredo está em como eu faço esse produto ser atrativo. Pedi para o seu Nelson, me consegue uma prancha também? Seu Nelson, conseguiu a prancha. Aí, então, eu dediquei mais tempo e fiz igual o Vecheta. Fiz ali um monte de frutas, coisa mais linda. O que aconteceu?
Continuou vendendo pouco e o Vecheta...
Continuei vendendo pouco e o Vecheta vendendo mais. E eu disse, cara, eu tenho o mesmo fornecedor, é o mesmo produto e eu estou no mesmo lugar.
Mesma disposição, mesma vitrine.
Tudo. E os caras atravessam a roupa comprada do Vecheta. Aí eu vi, nossa, esse negócio é tradição, né? Então, eu pensei, o que o Vecheta tem? O Vecheta tá aqui há mais tempo. Agora, o que eu tenho que o Vecheta não tem? O Vecheta tem idade, né? Eu tinha 13 anos de idade já. Eu disse, eu vou focar no público que conecta comigo. Porque, naquela época, com 12 anos, poderia trabalhar numa fábrica. E aí, então, passei a vender para os mais jovens, para os meninos que tinham a minha idade. Alguns meninos queriam comer uma bergamotinha e não tinham dinheiro. Passei a vender a prazo. Paga amanhã, come hoje e paga amanhã. Resumindo, a minha freguesia começou a aumentar. E o que acontece quando você começa a fazer sucesso? O seu concorrente...
Te copia.
Antes de copiar, ele vai falar mal de você.
É, vai te difamar.
Calúnia. E aí, então, a ética... para te manter de pé. Betito disse para o seu Nelson que eu comia bergamota e não pagava. O seu Nelson contou as bergamotas e viu que estava tudo certo. O seu Nelson disse, olha, falaram que você comia sem pagar, mas eu contei, não, está tudo certo. Então, a partir de agora, você pode comer de graça. Bergamota, isso é melhor ainda, né? Então, o que eu aprendi com isso? Quando você começa a fazer sucesso, é a ética que te mantém. É ser correto que te mantém, porque a calúnia vai vir. Vão falar mal de você. Mas o tempo dirá que você não é aquilo que estão falando.
Eu vi duas lições aí também. Posso comentar?
Bora!
Uma é o quê? Você focou, você nichou. Você focou, que é uma tendência muito forte hoje no mercado.
Sim.
Por exemplo, cara, agência de marketing, difícil dar certo. Agora, agência de marketing para pet shop. Agência de marketing para supermercados. Agência de marketing para clínicas odontológicas. Tem uma agência de marketing no Giants, que eles têm 2, 3 mil clientes dentistas. É a Icon, é a maior agência de marketing digital para clínicas odontológicas. Porque você tem uma ultra especialização.
Conhece muito bem o nicho.
Então é uma tendência. Antes, academia. Agora você já tem academia só de arte marcial. Você tem box de crossfit. Você tem academia só de mulheres. Daqui a pouco tem academia só de terceira idade, idosos. Então, às vezes você está patinando e apanhando no mercado, às vezes vale a pena recortar.
Sim.
Né? Você, ao invés de querer vender para todo mundo, vender ali para um público específico. Foi o que você fez.
Foi o que eu fiz.
Vou vender para a molecada da minha idade.
Isso.
E você também trouxe você criou algo na tua proposta de valor, né? A proposta de valor é o conjunto de motivos pelo qual os clientes compram da gente. Que foi o fiado. O teu concorrente não tinha isso na proposta de valor.
Não.
Você tinha.
Tinha.
Fiado.
Olho no olho.
E o slogan ficou bom demais, né? Come hoje, paga amanhã.
É.
Você já era vendedor, empreendedor, desde lá de trás.
Eu sempre soube o seguinte. De nada adianta...
Eu falei, Rodrigo, tem mexerica aí? Se tiver mexerica, eu fiquei com vontade de comer.
Bergamota, bergamota.
Vê se tem mexerica lá na cozinha. Eu fiquei com vontade de comer mexerica.
Eu sempre soube comigo o seguinte. Eu saí do Bradesco com 19 anos, vendi meu Fusca. Fusca Baja. A venda do Fusca é uma história linda. Ninguém queria comprar o raio do Fusca. Aí eu anunciava no jornal, que era assim que vendia carro antigamente. Aí eu queria começar meu empreendimento. Tinha que vender o Fusca, que era o único dinheiro que eu tinha. O primeiro cara que topou comprar o Fusca, eu levei lá na rodoviária de Novo Hamburgo, uma cidade onde eu fui morar depois, que eu tenho apartamento ainda lá. Aí fui lá na outra cidade levar o Fusca e pegar os R$1.100 pelo Fusca que eu tinha vendido. O cara, quer que eu te leve? Eu falei, não. Eu pensei comigo, pô, vai que esse Fusca estraga na volta, eu perco a venda, né? E produto assim, tem gente que vende produto assim. Eu vou vender, vou pegar o dinheiro rápido, porque eu não sei se é bom. Eu vou vender toda a venda onde você vai estar. Onde você diz, eu vou me dar muito bem, tem alguma coisa errada. Mas a história do Fusca, eu vendi o Fusca e eu comecei o meu negócio. Abri meu primeiro estúdiozinho, eu dormia dentro e eu era feliz. Por quê? Porque quando eu estava lá na fábrica de sapato, eu descobri aquilo que eu não queria. O primeiro passo para saber o que quer é escolher o que não quer, definir o que não quer.
Que tem a ver com posicionamento, você falou, né?
Tem a ver com posicionamento.
Na hora que eu declaro que eu não sou, estou declarando que eu sou, né?
Isso. Vende Fusca e depois passa a vender produto melhor.
Boa lição. É porque, às vezes, o teu primeiro negócio ou o teu primeiro
produto... Ah, mas eu comecei a falar sobre isso para falar de marketing e vendas, né? Eu sabia que não bastaria eu ter um negócio de fotografia. Não bastaria eu ser muito... Não bastaria eu ser bom. Eu teria que ser conhecido.
Uhum.
Eu teria que ser conhecido. Então, eu fui o único fotógrafo social a ter um programa de televisão. Mas tudo isso foi projetado lá quando eu abri meu estúdio, com 19 anos. Ai, mas era difícil, você dormia dentro. Cara, não era difícil, era da hora. Era demais, eu estava empreendendo. Eu gastei dinheiro do Fusca inteirinho no estúdio. Meu pai disse, filho, não gasta todo o dinheiro do Fusca. Eu disse, mas eu sou um Fusquinha. Vou gastar o dinheiro todo. Eu já não morava com meu pai, então eu já era dono do meu nariz.
Uhum.
Abri e gastei, e abri meu estúdio e gastei todo o dinheiro do Fusca. e dormia dentro, porque não tinha dinheiro para pagar o aluguel de apartamento.
Ó, chegou.
Olha aí.
Fica. Ó, duas qualidades. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó.
Ó, deixa eu tomar o resto da kombucha.
Aí, é. Explicando pro pessoal, nós estamos tomando aqui uma kombucha.
Isso, pra tomar vontade.
E o F já fez uma definição boa. O que é uma kombucha?
É, uma champanhe sem álcool.
Ô, champanhe sem álcool.
Dá pra tomar que não fica tonto.
Olha, tem dois tipos de mexerica aqui, ó. Ai, Deus. Dessa pititiquinha aqui, eu não tô lembrado, não. Qual que é o nome dessa?
Cara, é porque essa... Isso aqui, nós chamamos lá no sul de morgota.
Morgota.
Porque a bergamota, ela é mais ou menos isso, só que maior.
Maiorzinha, né?
Isso.
Ai.
É.
A boa mexerica.
É? Te deu vontade de comer mexerica?
Deu vontade, foi. A história ficou muito boa.
Você
foi falando.
Você sabe que...
Eu fui imaginando você lá com 12 aninhos, o seu penteadinho de criança, você tentando vender as bergamotas. Acho que eu fiquei com compaixão de você. Acho que deu vontade de comer mexerica.
Você sabe que eu vou com 12, 13 anos eu vendi a bergamota lá. E com 20, 22, 23, eu fotografei o casamento do dono da fábrica.
Olha que legal.
Filho do dono. Então, o que que acontece? Por que que a mensagem faz parte do posicionamento que eu escrevi, da metodologia? Porque eu descobri que quando eu consigo tirar mensagem da minha história, eu conecto com as pessoas. Então, eu criei metodologia no meu processo de posicionamento que eu faço para líderes, aonde a gente extrai as mensagens das histórias. E como que a gente encontra as histórias? A gente encontra cada vez que alguém vai para o tudo ou nada. Cada vez que um ser humano diz que agora é tudo ou nada...
As melhores histórias.
São as melhores histórias, porque tudo que é ruim de passar é bom de contar. E aí, então, nós temos uma estrutura para isso. Porque todos nós sabemos que histórias vendem. Mas e se você começar a contar uma história muito longa, o povo não quer te ouvir. Pode ser num jantar, pode ser no palco.
Num podcast.
Num podcast. A história precisa ser uma história organizada, aonde você contribui com o mundo com aquilo que você aprendeu. Então, uma das coisas que eu faço no posicionamento é mapear essas histórias, pelo menos 5. Cada história tem 5 aprendizados. Se nós temos 5... boas histórias, nós temos 25 pontos para o futuro, que são 25 oportunidades de negócios. E quando eu comecei a palestrar no ano 2000, e depois de 2006 nunca mais parei, eu tinha muito medo de palestrar. Então eu subia e contava história. Subia e contava história.
Intuitivamente.
Não, eu organizava antes, porque eu tinha medo de palestrar, tinha medo de falar em público, morria de medo. Meu Deus do céu, eu tinha dor de barriga. E aí, só que, como eu tinha sempre não, mas, por exemplo, eu comecei em 1993. Em 1994, 95, eu já era bem sucedido, porque se você tá no negócio certo, se você tá fazendo aquilo com garra, com sagacidade, ele funciona rápido, né? Então, eu passei, o mundo queria saber, a minha classe queria saber, peraí, como é que tu faz? Como é que você faz? A gente não consegue. Então, eu passei a contar histórias. E aí, então, tudo que eu faço hoje...
Neste momento aí, você já era o fotógrafo mais bem pago do Brasil? Em 2000? Tava caminhando para lá.
A matéria que saiu na época negócio saiu em 2015. Mas eu comecei... A TV Globo me procurou em 2006. Eu fotografei, por exemplo, o Maurício Amaro Rolim, filho do comandante Rolim, foi um grande cliente, um grande case, em 2004.
Para quem não sabe, comandante Rolim, fundador da TAM.
Da TAM, é. Então, eu tenho uma lista de clientes, existem aqueles que eu posso falar, aqueles que eu não posso falar, mas eu passei a ter grandes clientes a partir do ano de 99, 2000.
Inclusive, por aí. Meu avião fica angarado lá na TAM, Educação Executiva.
Você tá com um avião, eu vi.
Coisa linda. Lá na TAM, Aviação Executiva. É. E tem um mini museu do comandante Rolim lá dentro do hangar, que é muito legal. E eu sou fascinado em história de pessoas que, poxa, construíram coisas relevantes. Não só no mundo dos negócios, mas em qualquer esfera, né? Que tem, tipo, passaram por esse planeta grandes empreendedores sociais, empreendedores públicos, empreendedores intelectuais, que marcaram. E eu sou fascinado assim pela história de pessoas que construíram coisas relevantes, porque se aquela pessoa fez aquilo, tem algum ponto cego que eu não estou vendo na minha história que eu posso aprender na história daquela pessoa.
É, a história do dia que eu vendi meu trabalho pro Rolim é boa. Toca o telefone. Everton, aqui é a fulana, eu esqueci o nome dela aqui. Vou casar em São Paulo. Me indicaram você para fotografar. Você vai estar por São Paulo semana que vem? E eu lá em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Eu falei, claro, vou estar. Fui para São Paulo. Desci em Congonhas, peguei táxi, na época não tinha Uber. E eu tava indo lá pra TAM, pra atender Maurício Rolim. Eu disse, meu Deus, o que que eu vou conversar com esse cara? 2004. O que eu tenho que conecta com ele? Como que eu vou gerar uma conexão? Eu pensei, cara, tem uma coisa que conecta. História, superação. Como a Dante Rolim era piloto e virou dono de uma companhia aérea. Eu. É igual a minha história. Eu trabalhava na fábrica e virei fotógrafo e montei uma empresa e estou indo atender o filho do fundador da TAM. Sentei para conversar com o Rolim, mostrei meu trabalho e eu disse: que coisa linda a história da sua família, Maurício, que coisa linda. Sabe que eu li a história do seu pai e me emociona porque quando eu comecei meu negócio, eu dormia dentro, eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel de um apartamento, eu dormia atrás do meu balcão. E eu sou apaixonado por aviões. Eu disse pra ele: meu sonho é ter um avião. O Maurício disse: sério, cara? Se emocionou, Maurício. Chamou a secretária e disse: traz um livro do nosso fotógrafo de aviões. Pegou o livro aqui, foi me entregar e disse: não, manda pros Estados Unidos autografar.
Uau!
Eu peguei o trabalho e no dia do casamento do Maurício Rolim, o maior fotógrafo de aviões do mundo, pediu para tirar foto comigo. Porque o Maurício falou de mim para ele. O cara da Cessna dos Estados Unidos chegou para conversar comigo e disse: Maurício falou de você. Você é apaixonado por aviões. Você tem um amigo nos Estados Unidos. Tudo por quê?
História.
História. Conecta. A verdade conecta.
Sabe que
Ó,
muito.
arrepia de contar a história aqui, ó.
É.
Eu escrevi no meu último livro essa história, mas é a primeira vez que eu conto em algum lugar.
Que legal, que honra.
Acho que tem,
Você tá em casa,
eu acho que tem a
é
ver
culpa
com.
da mexerica da
É porque
bergamota.
quando eu vou nos lugares, me perguntam muito sobre como ganhar dinheiro, como se posicionar para ser poderoso, ser grande, faturar. Eu sei fazer isso, eu falo sobre isso. É, isso é meu trabalho. Mas aqui eu disse: vamos conversar sobre histórias, vamos contar história?
E sabe que os empresários erram muito, meu amigo, em não contar as suas histórias para os seus funcionários?
Sim.
Tem às vezes funcionário com 5 anos de empresa que não sabe de onde a empresa começou, da luta, de quais foram os primeiros passos. E conecta muito, né? Quando você conhece a história de alguém, você passa a respeitar mais, admirar mais.
Líder admirado.
É, você passa, às vezes, até a tolerar mais alguma característica que não é tão boa assim.
Claro, porque você conhece a história, mas também olha de onde ele saiu, né, gente? Olha o que
Exatamente.
esse cara passou. Ele
Perfeitamente.
merece ter uma Urs Marx, não é?
Sim.
As pessoas que andam com a gente precisam defender. Um bom cliente é o que defende, que não é mais cliente, é fã. E o primeiro fã precisa ser quem trabalha com a gente.
Totalmente.
Comigo é o seguinte: se um menino viesse trabalhar comigo no meu estúdio e a mãe do menino falasse assim: meu filho trabalha num estúdio fotográfico, eu me sentia derrotado. Por quê? A mãe teria que dizer: meu filho trabalha com Everton Ross. Aí meu marketing é bom. Por quê? Não é um estúdio, é com Everton. Toda empresa precisa ter o nome definindo a classe. Aí o marketing é bom, aí o posicionamento é bom. A reputação. Eu estava numa reunião lá em Caxias do Sul, na Randon, e nós falávamos sobre a importância da reputação. Em torno de 30% é reputação. Reputação. É aquilo que o consumidor e que o colaborador pensa sobre a empresa, sobre o líder, sobre o produto. Reputação. É aquilo que falam da gente quando a gente sai da sala.
Um ativo muito poderoso, né?
Poderosíssimo. É possível levar uma empresa para 10 vezes mais alterando a reputação.
Ou 10 vezes menos.
Ou 10 vezes menos estragando a reputação.
E se estragar 10 vezes menos assim, né?
E mais rápido também.
Meu
pai sempre diz que notícia ruim anda muito rápido.
Vamos falar agora um pouco mais, então, dos pontos que você trouxe, né? Como se posicionar, como faturar mais, como ser poderoso.
Manda as perguntas bravas.
As bravas, né?
Será que a gente vai conseguir comer essa bergamota toda?
Vamos aos pouquinhos, né? Vamos aos pouquinhos. E tá boa, não tá? Você gostou mais da pequenininha ou da pequenininha?
Ela tem mais...
Mais doce, né? Mais sabor, mais
adocicado. Podcast sobre mexerica.
Mexerica. Bergamota Cast. Você sabe que tem vários nomes pra mexerica no Brasil, né? Não tô lembrando os demais agora, mas tem uns... Inclusive, ó, se tem um nome diferente pra mexerica aí no seu estado, manda nos comentários ou me manda um direct.
Escreva aqui nos comentários qual é a sua história com a mexerica ou com a bergamota.
Ou com o nome que dá aí na tua terra, né?
Chame como quiser.
Em toda a sua jornada, né, estudando sobre comportamento humano, marketing, vendas, porque eu nem sei se é justo te chamar de fotógrafo, né, meu amigo?
As pessoas, quando eu converso comigo, pensam que eu só falo de foto, né? Eu acredito que desde que eu comecei a palestrar e dar aula, eu dei aula na Escola Superior de Propaganda e Marketing, ESPM, por notório conhecimento, que eu sou autodidata. E eu não falo sobre fotografia, eu falo como se vender e como criar seu marketing e como você vai se posicionar na mente do seu consumidor. E durante muitos anos eu ensinei fotógrafos a se venderem, a se posicionarem, a criar o marketing. Falar sobre fotografia, a parte técnica de um negócio, quantas empresas a gente conhece que quebrou porque não tinha uma boa técnica ou um bom produto? Geralmente é porque não tem marketing e não sabe vender.
Não tem marketing, não tem gestão.
Não sabe vender, não ganha dinheiro suficiente.
Exatamente. Não gera caixa suficiente. Então, de tudo que você já aprendeu na sua jornada aí de marketing, vendas, comportamento humano, o que que é, assim, um conceito, ou uma lição, ou uma reflexão, assim, que é importantíssima para qualquer empresário, independente do segmento. Independente se tem um supermercado, um posto, o que quer que seja, né? Uma lição de marketing, vendas, comportamento, que ajude ali os empresários a venderem melhor ou cobrar mais.
Assuma que você é dono desse negócio. Dê entrevistas. Converse. Faça reuniões e assuma que você é líder desse negócio. Seja você o influenciador do seu negócio. Apareça, não se esconda. Um negócio que tem um dono que é influenciador vai prosperar mais. 2. Faça isso da forma certa. Ninguém nasce sabendo. Você vai ter que aprender a fazer. Vai ter que aprender a fazer da forma certa. 3. Quando você aprender a forma de como é que faz, seja autêntico, autêntica. Ninguém compra uma ideia se ela não for original. Tudo que é legal não dá cadeia. Tudo que é legítimo dá dinheiro. Tudo que é legal não dá cadeia. Tudo que é legítimo dá dinheiro.
Money cash bufunfa faz me rir.
Se você tem um bom negócio, se você está num ambiente que proporciona crescimento, basta você saber fazer da forma certa, não ter medo de aparecer e seja original. Tenha uma imagem na mente das pessoas, principalmente nos colaboradores. O maior e melhor marketing começa com os colaboradores. É o primeiro comprador do produto. um líder admirado, ele será líder, inclusive no happy hour. Não vai ser líder apenas dentro da empresa. E para isso você vai ter que se expor.
Uma coisa que tem que ser muito legítima na empresa é a cultura, né? A cultura, ela tem que ser muito única, muito original, muito legítima, muito autêntica. Por isso que eu sempre até meio que imploro para os empresários que fazem lá o acelerador empresarial comigo, que a gente fala muito sobre construir a cultura da empresa. Falo, não cai na besteira de pegar um manual de cultura de uma outra empresa, um culture code de uma outra empresa e querer fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, porque se você for uma fraude na sua cultura, né, se você falsificar a sua cultura, você vai ilegitimar algo que tem que ser muito único, né, que é o DNA aqui da sua empresa, né, o jeito de ser da empresa. E aí, puxando o tema cultura, eu sei que agora você tem feito algumas consultorias, né, para extrair a cultura, né, a visão de mundo daquele dono, daquela dona da empresa, e multiplicar essa cultura nos executivos. É. Né? O que você aprendeu nesse trabalho, né, nessa jornada, nessa nova empreitada aí, né, de estar ali, né, multiplicando a cultura do dono dentro da empresa?
Cultura não se inventa. A gente observa e extrai. Cultura é algo que é um modo, é um jeito de você fazer com princípios, valores e rituais. E isso, geralmente, está nas empresas, está lá no mural, ou às vezes no e-mail que é enviado, mas a cultura está nos fundadores, nasce nos fundadores. Quando eu vou na Randon, eu vejo na entrada da empresa a foto do seu Raul Randon, o fundador.
Quantos funcionários e quanto de faturamento lá?
Eu não me lembro. Eu fiz uma reunião recente com eles, 11 bi líquido. Maior empresa de rebox, né, do mundo.
Uau. Então, e a foto do fundador lá?
Lá. E a cultura, porque a imagem faz com que as pessoas lembrem da cultura, da onde isso veio e o que o seu Raul sempre acreditou. Então, o meu trabalho hoje para fazer com que empresas tenham o dono onipresente junto aos departamentos com seus executivos é extrair a cultura, mapear essa cultura do fundador. Isso geralmente é possível fazer com algumas reuniões, tranquilo. Eu extraio e depois nós transferimos isso e conectamos com o DNA de cada executivo, sem tirar a identidade, mas transformando aquele time num organismo, não numa organização apenas. Uma boa empresa é aquela que, mesmo que um dos executivos seja trocado, a empresa não vai ter nenhum impacto, nenhum abalo. Uma boa cultura é aquela que todos acreditam e só irão acreditar se for real e se for extraído de forma original do seu fundador ou dos fundadores. Quantas empresas nós conhecemos que funcionou muito bem quando era pequena, cresceu e depois quebrou? Por quê? Eu mesmo fui embaixador, eu fui embaixador de muitas empresas, inclusive empresas, em sua maioria, internacionais. Quando o DNA que deu certo no início não está naqueles executivos que estão entrando na companhia, a empresa perde espaço, porque aquilo que deu certo não está sendo replicado. Ou quando contrata alguém que traz a cultura pessoal e essa cultura pessoal é maior, mais poderosa do que a cultura do fundador. Eu não sou um cara que tenho exemplos de donos de negócios que não deram certo. Eu trabalhei para companhias e donos de companhias que deram muito certo. Então, a minha experiência profissional foi registrar e observar como essas empresas e como esses donos de negócio tomavam decisões. E eu tive a oportunidade de conversar com clientes que quebraram um banco e depois me contaram o que aprenderam ao quebrar o banco. Eu tive a oportunidade de perguntar para grandes donos de negócios como é que faz quando começa um novo negócio e não está dando certo. Como é que resolve? Como que se resolve quando você tem um filho que está na companhia? É você que contrata? E se precisar mandar o filho embora, quem é que manda? Então, eu tive a oportunidade de fazer perguntas para donos de grandes negócios, mas gigantes mesmo, e ouvi direto deles da forma mais simples que pode existir. Eu ouvi, por exemplo, como fundar uma empresa bilionária e aonde nasce a ideia e como nasce a ideia. Isso tudo, Marcos, eu venho na pandemia, desde 2019 para cá, eu passei a escrever e eu passei a testar. Fazendo isso no posicionamento, né? Em 2018, quando fui fazer o posicionamento do Zé, seu pai, todas as coisas que eu faço, ela começou com a imagem, mas eu vi que a imagem não era o suficiente. Eu teria que mapear a história, a narrativa, o porquê, e tudo isso se transforma em cultura e é possível transferir para os executivos. Um executivo que toma decisões como se fosse o fundador faz com que a onipresença do fundador exista. E aí então a companhia cresce, porque você tem executivo tomando decisões. Eu fiz reuniões recentemente com empresários de negócios de 20 bi dizendo: Everton, o meu time não me entende. Me ajuda. Eu preciso que eles saibam quem eu sou para que eles tomem decisões parecidas com as minhas. Então, levar para os executivos, grandes executivos, médios executivos, os executivos iniciais, não importa. Fazer com que a cultura do fundador ou dos fundadores esteja com os executivos é fazer com que essa companhia tenha pessoas com capacidade de decisões, de fazer, de tomada de decisão, sem medo. Sem medo. Por quê? Porque uma das coisas que eu sempre converso com os donos de negócios é: vamos dar poder para o executivo? Vamos fazer um posicionamento dele parecido com o seu, sem tirar a identidade dele? Vamos. Agora lembre-se, vamos empoderar ele a ponto dele tomar decisões sem medo. Lembrando que, se o cara se transformar num gigante e você não conseguir mais bancar ele, se você não tiver mais oportunidade para ele, ele vai embora. Você tá. Qual é o risco? Então vamos fazer. E tem dado certo. Eu descobri que a partir da imagem eu estabeleço as crenças na cultura.
Seria multiplicar essa cultura do fundador na liderança. Então você está multiplicando o dono pela empresa,
Eu
né? Você
crio
tá...
uma imagem do dono com os princípios, valores e cultura dele mapeado, vai estar no semblante dele, na imagem que eu crio. Depois, cada executivo eu vou replicar com os valores e princípios do executivo. Só que com um detalhe. Eu vou entregar dentro de um formato de imagem aonde é um conjunto editorial. Logo, se é um editorial, é uma peça só. É um trabalho só. E aí, então, um depende do outro. Só que tudo pertence a uma origem.
O que que você pode dizer agora para os empresários que estão nos ouvindo aqui é de perguntas ou pontos de atenção? Por exemplo, quando você falou, quer encontrar suas melhores histórias, é quando você foi para tudo ou nada,
Sim,
né? Então,
sim.
ficou muito prático assim, quais são minhas melhores histórias
Simples.
quando você foi para tudo ou nada, né?
Lembre de um tudo ou nada que você teve na sua vida.
Perfeito. Eu, por exemplo, lembrei aqui do Tudo ou Nada de quando eu saí do IBC, né? Porque foi muito desafiador. Tinha um
Topa
prolapso.
fazer o exercício?
Top. Mas antes, deixa eu só trazer aqui o
Bora.
ponto. Aí vamos ver se a gente vai para esse ponto ou a gente vai aqui no exercício. Que assim, eu quero que você tenha alguma sugestão prática para ajudar esses empresários a entenderem melhor a cultura deles, quem eles são, para que eles talvez façam, né, alguma multiplicação com seus executivos? Quer fazer o exercício e
Não,
depois
eu
responder?
explico em um minuto.
E aí depois nós vamos para o
Isso.
exercício, então.
Seguinte, como é que você identifica um tudo ou nada? Preste atenção. Você vai identificar um tudo ou nada quando você lembrar do momento e a hora que você tomou a decisão. Você sabe aonde você estava, com quem você estava, quando você decidiu. E essa decisão veio de algo assim: olha, haja o que houver, aconteça o que acontecer, vai valer a pena. Quando você toma essa decisão, você assumiu a responsabilidade pelo seu futuro. E quando você assume a responsabilidade pelo futuro, você é dono desse futuro e você tem ali um modo de operar, uma forma de fazer que é só sua. E você aprendeu coisas ao decorrer da sua trajetória depois do tudo ou nada. É só você fazer um exercício de escrever 5 aprendizados que você teve dessa decisão aonde você, dotado de uma força maior, de uma garra fora da curva, você, naquele momento, você vira merecedor de um futuro melhor, independente se vai dar certo no início ou depois, porque ali nasce um herói. A trajetória do herói começa na decisão de como tá, não fica mais.
No tudo ou nada.
No tudo ou nada.
E em relação à cultura, esse empresário entender mais sobre a cultura, o que ele acredita para ter dentro da empresa.
Cada tudo ou nada nasce a cultura. Como é que nasceu a cultura da Apple? Eu já fiz Apple, eu fiz um trabalho para a Apple. Eu fiz a contracapa da New York Times para a Apple em 2015. Por quê? Porque a imagem que eu fiz combinava com o manifesto da Apple. Então, como é que nasceu a Apple? Não nasceu na garagem de casa? Então, a cultura da Apple não era, entre tantas, eu sou um colecionador de computadores, né? Uso a vida toda. Um detalhe, o dia que a Apple colocou o botão direito no mouse, eu fiquei ofendido. Porque, na minha ideia, na cultura Apple, não poderia ter botão direito. Porque eu uso o control como botão direito. Porque eu faço parte daquela, eu acredito na diferença. A Apple precisa ser prática. O iPhone, quando nasceu, tinha um botão só na tela, embaixo da tela. Então, a cultura nasce com um fundador disruptivo. É só mapear, todos possuem. Se você tem um negócio de sucesso, você é disruptivo, você tem uma cultura, é só extrair. E nós vamos extrair, mapear e transferir isso para os executivos. E eles vão fazer do seu jeitinho. Funciona, funciona, funciona.
Legal. Talvez uma sugestão que eu possa trazer aqui para os empresários é você pensar assim, né? Se você criasse uma sala de reunião que está os principais líderes da empresa, aí você vai ter um assento naquela reunião que é um assento de uma palavra-chave, que é uma palavra-chave que vai estar ali na reunião para dar opinião frente a alguns assuntos e decisões da empresa. Essa palavra pode ser amor, essa palavra pode ser lealdade, essa palavra pode ser meritocracia, essa palavra pode ser cliente no centro. Né? Então pensa hoje, que palavra-chave você colocaria numa cadeira, supondo que essa palavra fosse uma pessoa, para participar de uma reunião estratégica da empresa. Né? Vai vir na tua mente aí, talvez uma palavra agora, lucro, eficiência, produtividade, fé, amor, enfim. Essa palavra que veio agora tem chances de você inconscientemente ter manifestado uma palavra que é um dos seus valores.
Sim.
Então agora, imagina que você vai pôr mais 2, 3, 4, 5 ou 6 cadeiras, porque eu recomendo que a empresa tenha 4 a 7 valores.
Sim.
E cada uma dessas cadeiras que são palavras-chave, pessoas metafóricas, vão ser ali guias e norteadores de decisões e comportamento dentro da empresa.
Sim.
É claro que não adianta somente pôr a palavra, tem que explicar sobre ela, né? Tem que criar uma narrativa, tem que trazer critérios, tem que mostrar para as pessoas atitudes práticas em relação àquela palavra que é aquele valor. Que no Grupo Acelerador nós temos um valor que é... Nossos 5 valores são postura de dono, encantamento, sede de crescimento, melhoria contínua e lealdade. A melhoria contínua a gente explica constantemente para os nossos colaboradores. O que é viver o valor da melhoria contínua? É você aceitar receber feedback. É você, no dia a dia, procurar otimizações do teu processo, da tua produtividade. Talvez você use uma planilha. Aí você olha a planilha e fala assim, cara, mas se eu colocasse uma cor nessa linha e adicionasse uma coluna com tal informação, ia chegar a informação mais completa e mais fácil de ser percebida pela outra área. Acabou de viver a melhoria contínua. A melhoria contínua é a gente fechar as reuniões sempre pensando em ações de como deixar a empresa mais eficiente. A melhoria contínua é a gente bater meta e não se contentar com aquele patamar. Vamos buscar o próximo patamar. Toda meta batida é um recorde que a gente venceu, mas um atleta olímpico ele sempre vai querer vencer os recordes que ele já fez.
Sim.
Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou traduzindo, né, o que é como viver o valor da melhoria contínua. Porque eu vejo que as empresas erram nisso. Assim. Tem a lista de valores, mas não explica como viver.
Aonde nasceu a melhoria contínua para ti?
Ah, vem muito de mim. Na minha história de vida.
Quando você saiu, eu acompanhei, a gente conversou muito.
Aham.
Muitas conversas.
Sim,
fizemos
sim.
Muitas lives, inclusive.
Sim, sim, sim.
As pessoas não sabem o quanto nós já conversamos sobre tudo. Como foi sair de um negócio gigante, incrível, para começar um negócio? Ou continuar um negócio que era pequeno?
Como foi?
Como foi?
Foi entusiasmante, mas amedrontador também, né?
Você lembra o dia que você tomou a decisão?
Eu lembro o mês. Eu lembro o mês.
Que mês foi?
Dezembro de 2019.
E
foi depois do dia 20.
Depois do dia 20.
Depois do dia 20. Porque alguns dias antes aconteceu um episódio, uma situação, que ali já consolidou muito a minha decisão. Por que que eu falo que eu não tomei a decisão ali? Porque depois eu fui conversar com a Lilica, né? Com a Linha. E aí, ó, amor, vou sair, vamos construir, vamos mesmo.
Okay.
O que você acha?
Aonde estava a Lilica?
Nessa conversa? Em casa, em Goiânia.
Em que lugar?
Na sala.
Sentada ou de pé?
Sentada.
Ok. E você sentou do lado dela?
Sim.
Ok. Então isso é um tudo ou nada. Foi nesse momento
isso
que você
é um tudo
tomou.
Nada.
Foi nesse momento que tu tomou a decisão.
Isso é um tudo ou nada.
Você fez o que eu escrevi no último livro do Zero Infinito. Você fez um acordo universal. Tudo que envolve tempo e dinheiro da família, eu converso com a pessoa
com
que
seu
eu casei.
cônjuge.
Com seu cônjuge. Escrevi
seu sócio
acordo
de tudo,
universal. Né? Eu escrevi. Lançado pela editora Buzz em 2020, um livro chamado... Eu já fiz 5 livros, esse foi o último, chama Do Zero ao Infinito. Tudo começa, uma grande transformação, uma grande mudança, você chega e conversa com quem você dorme. Porque se você não vender para ela a ideia, você não vende para o mundo. Você vendeu a ideia para a Aline. E ela concordou com você.
Ela concordou.
Ok. O que você aprendeu com essa decisão? Hoje, com todo o sucesso que você tem... As notícias maravilhosas a seu respeito. Eu sempre soube que você iria fazer um grande movimento.
Eu lembro a primeira vez que você me viu palestrando no Desperte Seu Poder, aí você comentou no camarim: tu é bom mesmo, hein, menino? Uma coisa tipo assim.
Isso pode ser, né?
Sim.
O cara é bom.
O cara é bom.
E vende bem.
O que eu aprendi é. A gente sempre pode ir além.
Aprendizado 1, sempre podemos ir além. Aprendizado 2.
Aprendizado 2. Em alguns momentos da vida, quando te disserem para ir para a direita, vai para a esquerda. Porque
eu vou escrever aqui os aprendizados.
Tá.
Então, 1, sempre dá para ir além.
Sempre dá para ir além. Em alguns momentos, quando te disserem para ir para a direita, vai para a esquerda. Porque eu lembro que eu conversei com umas 7 pessoas que eu respeito, admiro e tal, enfim. E aí saio ou não saio. E assim, foi unânime. Todos falaram, não sai, você tá de cabeça quente. Você vai tomar a decisão errada. Exceto a Lilica, que me apoiou naquilo ali, né?
Então, o segundo aprendizado é, se a pessoa não está envolvida com o seu futuro, vá ao contrário. Se ela não...
Eu diria que às vezes...
Ela não está conseguindo ver o futuro que você conseguiu ver.
Mas eu não estava vendo um futuro, não. Eu tava mais era incomodar. Não, tinha 50% eu
estava
vendo...
Você acreditava muito. Desde o primeiro dia que eu conversei contigo...
Acreditava.
No acelerador...
Mas eu não vi essa grandiosidade tão rápido.
Mas você acreditava.
Acreditava.
Eu me lembro, nós sentados lá em Belo Horizonte, você me contando sobre o acelerador, você vibrava e a Aline vibrava junto.
Sim, acreditava.
Talvez
via uma
nem
dimensão.
Eu nem você sabíamos que seria do tamanho que está hoje.
Sim, e tão rápido.
E tão rápido.
Uhum.
Mas tudo que é legítimo dá dinheiro. E tudo que é legal não dá cadeia.
Ah, isso é legal.
Tudo que é legal não dá cadeia, mas tudo que é legítimo dá dinheiro e dá rápido.
Ah, e se dá dinheiro é porque é verdadeiro, ético e tá fazendo a diferença, né? Em 99% dos casos.
Sempre dá para ir além. Quando te falarem para ir para a esquerda, vá para a direita.
Isso.
Principalmente quem não está envolvido com o teu porquê num todo, né?
Sim.
Beleza. Sempre vão querer te poupar. Ok, aprendizado 3.
Uma outra lição
Cara, isso aqui é do caramba. Depois a gente vai contar essa história reestruturada. Vai lá.
Se tem muitas coisas te incomodando num contexto que você tá, não viva infeliz.
Não viver infeliz. Não vi.
Eu não tava feliz mais profissionalmente naquele momento ali.
E hoje eu me encontrei com seu pai, com o Zé, no fim de semana. Ele tá feliz, ele fala de você, os olhos brilham. Tá todo mundo feliz.
É,
Não viva
exatamente.
infeliz. Se tem algo incomodando.
É, eu não estava profissionalmente feliz mais. As decisões mais difíceis são as mais generosas na nossa vida. É aquela coisa, né? Decisões difíceis fazem as coisas fáceis no futuro, né?
Olha
Por
que
que que foi uma
massa.
decisão muito difícil, meu amigo? Porque, pô, eu nasci no interiorzão de Goiás, eu não nasci em berço de ouro. Na época da faculdade, meu sonho era ganhar R$ 5.000 por mês. E aí, nesse momento, eu tava com 31 anos, com R$ 150.000 de Prolabore.
É um bom prolabore.
Um bom Prolabore. E em 2019, ainda teve mais uns 4 milhões de distribuição de lucro para mim.
Uau.
Então, eu fiz uns 6 milhões na física.
É bom demais.
Líquido, com 31 anos. É, tipo assim, é mais dinheiro que eu nunca nem imaginei, entendeu?
E aí você diz, vou largar tudo isso.
Vou largar tudo isso. Porque eu sabia que a família não concordaria em comprar minha parte da empresa. Eu sabia. Então, às vezes eu pensava assim, putz, mas se eu sair no mês que vem, tem meu Prolabore.
E aí?
Mas a empresa já fatura quase 150 milhões por ano. E eu não vou ter mais isso e tal. E o acelerador ainda é nada. Eu faturei em 2019 400, 500 mil com o acelerador. 50% de margem, 200, 300 mil de lucro. Comparado com 6 milhões que eu tinha
Sim,
dos negócios da família.
eram umas 15 vezes mais.
É, então, assim, foi uma decisão difícil.
Falta um aprendizado ainda.
Foi uma decisão difícil.
Eu sei.
As decisões difíceis são as mais generosas na nossa vida.
Essa é a quarta. Eu acredito que são sempre cinco, no mínimo.
Mais um aprendizado?
Mais um aprendizado. Sempre dá
Quer
pra tirar.
ter? Tá. Quando eu decidi sair, eu fiz uma listinha de tudo que estava mais ou menos ou ruim na minha vida. Eu percebi que eu não estava lendo, eu estava distante de Deus, eu estava relaxado na minha alimentação, eu estava sedentário. Eu estava ainda com alguns hábitos ruins. E eu falei, cara, tudo que eu tenho para melhorar, eu vou melhorar. Então eu gerei na minha vida um certo efeito dominó. Eu derrubei uma primeira peça e houve um efeito em cadeia sequencial. Uma peça foi derrubando outra. Por exemplo, eu comecei a cuidar muito da minha alimentação,
Então, o aprendizado
atividade
é quando
física.
você está infeliz, você não cuida nem da sua saúde.
Quando você toma grandes decisões, você precisa dar o seu melhor em tudo.
Então,
Se você tomou uma decisão tudo ou nada,
sim.
cara, você tem que entrar para
Olha que
pensar.
legal, você já está usando a minha linguagem.
Sim.
Isso é poderoso. Foi Deus que me deu toda essa visão de como é que se extrai. Então, quando você toma uma grande decisão, você precisa cuidar muito bem do veículo que te transporta para lá, que é seu corpo, né? E sua mente.
Total, total. E tudo. Por exemplo, eu falo que de 0 a 10, na minha perspectiva, nessa época, o meu casamento estava 7. Tá muito bom, tal. Mas hoje é 1.000. Então, assim, eu decidi melhorar como marido. Eu decidi melhorar a minha alimentação. Eu decidi melhorar meu relacionamento com Deus. Eu decidi melhorar os meus hábitos. Na real, sabe o que eu pensei? Eu pensei assim, eu quero ser um ser humano que realmente vale a pena pôr a bunda numa cadeira para me ouvir. Eu quero ter legitimidade para que as pessoas me ouçam. Eu quero ser alguém muito diferenciado. Eu quero que as pessoas invistam X e me conheçam e falem assim, caramba, poderia ter pagado o dobro.
Agora, quem está assistindo esse podcast, preste atenção. A verdade dele nesse momento é mais poderosa do que qualquer conceito. Porque ela não é ouvida, ela é sentida. Todos que estão em casa, que estavam pensando em participar de um projeto do acelerador, agora possuem certeza que devem. Porque a sua verdade, ela veio de uma forma divina. O ano era 2019. Era dezembro e eu me lembro que já passava, já era antes do Natal um pouco, depois do dia 20. Eu estava em casa, eu cheguei na sala, minha esposa estava sentada, sentei do lado dela e disse, meu bem, se você concordar, eu vou abrir mão do trabalho que tenho com meu pai, abrir mão de todos os milhões que eu ganho todo ano, para correr o risco da gente tocar o nosso negócio. Que por enquanto não está dando muito não. Mas eu tenho certeza que haja o que houver, aconteça o que acontecer, vai valer a pena. Mas você tem que estar comigo. Minha esposa disse sim. E eu não sabia o que seria no futuro. Eu não sabia que tamanho teria, eu não sabia. As pessoas próximas a mim diziam, não faz isso. Eu aprendi, cara, quando eles disserem vai para a esquerda, vai para a direita. As pessoas não estão envolvidas com aquilo que te faz se sentir vivo. Que faz com que você queira cuidar mais do corpo, da alma, do espírito. Eu estava deixando tudo de lado, inclusive a mim. Estava tudo muito tranquilo. Eu precisava dar uma chacoalhada. E aí então, quando a minha mulher topou, eu tive coragem, então, de decidir. E eu aprendi que sempre dá para ir além. Eu aprendi que quando a gente está muito infeliz, e essa infelicidade, ela não é eliminada nem com 6 milhões, então tem alguma coisa errada. Eu preciso fazer diferente. Eu não posso esperar que a minha vida mude tomando as mesmas decisões sempre. Mas eu não poderia ir sozinho, minha mulher estaria aqui comigo, porque ela sonhou comigo cada sonho do acelerador. E sabe, as decisões mais difíceis são as mais generosas. Porque essa foi a maior decisão, a mais difícil, largar o meu pai que eu amo. Largar uma empresa que fatura mais de 100 milhões, onde eu sou valorizado, bem pago. Eu que sonhava em ganhar 5 mil por mês, ganhava múltiplos milhões por mês. E eu disse, eu vou largar tudo isso. Vou largar o pai que eu amo, a empresa que eu ajudei meu pai a criar, para tocar um produtinho. E eu não sabia o que ia acontecer, mas eu sabia que ia valer a pena. E cá estou eu, batendo quase um bi. Porque é legítimo.
Uau! É um grande extrator mesmo, hein? Que isso? Lá na nossa cultura, no acelerador, quando alguém arrasa alguma coisa, a pessoa ganha um acelera. Um, dois, três, acelera.
Eu me lembro que tu dizia uma palminha, duas palminhas. Como é que é? Uma palminha.
Isso é interação com a galera.
Eu amei aqui. Amei.
Tem outro reconhecimento da nossa cultura, é quando alguém assim faz algo incrível, aquela pessoa ganha uma palma e meia. Então eu vou bater uma palma e meia pra você. Sério, alguém, tipo assim, o vendedor fez 200% da meta, uma palma e meia. Trouxe uma ideia que economizou 1 milhão. É nosso reconhecimento maior lá da nossa cultura. E você falou de cultura, né? São os nossos rituais lá, a gente tem vários. Mas é muito sensacional.
Toda a história começa com uma cena cinematográfica. Eu entrei na sala, minha mulher estava sentada e eu sentei. Lembre sempre disso quando for escrever sua história.
Então você, empresário, empresária, conte melhor a sua história, difunda a sua cultura nos seus líderes, ajuste o seu posicionamento, a sua imagem. Agora, meu amigo, se você estivesse aqui no meu lugar, Se fosse você entrevistando o Everton
Rosa. Eu entrevistei o Marcos antes.
Se você estivesse entrevistando o Everton Rosa, considerando aqui nosso público, os empresários, que pergunta você faria para o Everton que o Marcos ainda não fez? Vamos até quebrar protocolo. Vem cá, troca de lugar.
Eita! Inclusive, aquele vai ser o meu melhor aí.
Imagina agora, se é o Marcos e o Everton tá aqui. O que que você
Deixa eu levantar a cadeira.
Que você perguntaria pro Everton que você ainda não perguntou?
Everton, com essa trajetória que você tem, com tudo que você já fez, todo lugar que você vai, as pessoas conectam com você, querem saber mais. Por que que você insiste em morar no Rio Grande do Sul? Eu sei que você mora bem. Eu sei que Deus te deu condições de morar bem. Mas por que que você não vem morar onde tudo acontece?
Marcos, ótima pergunta. Responde a pergunta que o Marcos te fez, Ever. Que interessante, hein? Por que que você ainda tá lá no sul?
Eu estava esperando vir aqui no podcast do Marcos para poder falar de forma espontânea para que o mundo conheça o verdadeiro Everton. Nos últimos tempos eu tenho 50 anos de idade. Eu resolvi comemorar meus 50 anos em Paris, com minha mulher e com os meus filhos. Eu cheguei em Paris, eu e minha mulher amamos a Europa. Só que no segundo dia minha filha ficou doente, pegou uma virose. Meu aniversário foi no dia 6 de março. No dia 6 de março, após comemorar um almoço belíssimo e clichêzaço lá na Torre Eiffel, o Eiffel, Eiffel, eu fiquei ruim. A virose me pegou. E no dia de vir embora, pegou meu filho menor. Então eu passei 10 dias na França, grudado na minha família. Um ficou doente, depois outro. E eu vi que não somos nada. Se não temos saúde, não temos nada. E nos últimos tempos eu tenho sido tratado pelo Todo-Poderoso como o melhor fotógrafo, um dos mais bem pagos do mundo. Por mais que eu treinasse para ser humilde, eu não era humilde o suficiente. Nos últimos tempos, Deus trabalhou na minha personalidade. Eu precisei ficar em casa por um tempo. Eu passei uma vida viajando. Uma vida recebendo aplausos. Todo mundo, aonde eu vou, bate em palmas. Mas eu sabia que eu teria que melhorar. Em todas as áreas. Como pai, como marido, como cristão, como amigo. E eu penso que Deus me botou em casa algum tempo para me tratar. E eu penso que agora eu estou pronto para um novo momento. E eu creio que nós marcamos 3 vezes esse podcast. Eu cheguei a me enganar uma data. E eu creio, Marcos, que com 50 anos de idade, agora que eu estou começando.
Uau.
O Everton, a essência dele sempre foi de um menino humilde, temente a Deus, filho da Dona Carlota, filho do seu Luiz, do Luizão, sempre ajudou os pais. Eu criei uma trajetória espetacular. Eu sei como é que faz. Mas para poder ir aonde papai quer que eu vá, eu teria que corrigir algumas coisas que é só entre eu e Deus. Se a gente perguntar para os meus amigos, todo mundo diz que está tudo certo, mas eu sei que para ir para a missão que Deus tem, e Deus tem missão para todos, não é só para mim. Eu não sou alguém com direitos diferentes de outros, não. Então, eu penso que eu fiquei em casa, embora Deus tenha me colocado num paraíso, eu fiquei lá sendo tratado. E E minha vida começa. A minha vida como um grande empresário, líder, eu sou sócio de algumas empresas, mas tudo é muito pequeno, porque não é sobre mim. É sobre aquilo que está em mim. Eu posso dar nome de centenas de pessoas que eu ajudei. Mas não é. É só o começo. Eu resolvi mostrar para o mundo de uma forma diferente, um pacotado diferente, de uma forma mais original. A minha própria teoria eu precisei aplicar. Acho que é isso.
Nossa, sensacional, hein? Então eu fiquei em dúvida aqui. Te vejo em São Paulo, então, mudando para cá.
A minha mulher ama São Paulo.
E que família linda você tem, hein?
Eu sou o avô de uma menina de 4 anos, sou o vovô.
Nossa, é lindo demais, seus filhos todos, sua esposa. É, família linda, linda, né?
É. Então, Marcos, eu penso que a gente escolhe e Deus dá os meios. Eu sempre levantei as mãos e disse, Deus, eu quero. E aí Deus faz o milagre. Deus é o Deus do impossível e o Everton e o Marcos fazem o possível.
Yes, sensacional. Muito inspirador, viu? Amei nossa conversa.
Nossa, eu respondi a minha própria pergunta.
Respondeu sua própria pergunta. Eu sei fazer perguntas também, não tão bem quanto...
Não, mas eu respondi como se fosse para você. Não respondi como se fosse para mim. Eu nem sequer pensei que fui eu que fiz.
É isso aí.
Que loucura.
Ó, e já que a gente falou de cultura, de rituais, tem um ritual para encerrar o Pode Acelerar. Eu
é dancinha, é?
Não é dancinha. Ah. Eu solto um pode aqui no microfone, olhando para a galera lá, e você solta um acelerar no seu.
E eu olho para você, olho para a câmera?
Olha para a câmera, mas eu vou amplificar aqui os microfones, ó, colocar muita energia, né? Porque eu sei que, assim como eu, você quer o bem das pessoas, quer o bem dos empreendedores, né? Somos guiados aí por um propósito nobre, né? Deus é muito generoso, intercede pela gente. Então, vamos levar nossa energia de construção e realização para as pessoas nesse Pode Acelerar.
Você fala pode e eu falo acelerar.
Exatamente.
Então, eu vou estufar o peito. Tá?
Um, dois, três, pode!
Acelerar!
Aê! Muito bom!